ValveCast. Clique Valvar.
Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto e hoje você vai ouvir mais um podcast do programa The Valve Club Academy. Nesse programa, os fellows que foram selecionados escrevem editoriais sobre temas diversos dentro da valvopatia, orientados por tutores do The Valve Club. Hoje, o Clique Valvar vai abordar um tema interessante. Orientados pelo Dr. Manuel Felipe, Bruna Vendrasco e André Bachega escreveram sobre as estratégias de profilaxia da febre reumática. A febre reumática é uma complicação de infecção pelo Streptococcus do grupo A, que ocorre principalmente durante a infância, devido a uma resposta imune anormal e exacerbada, se manifestando cerca de 3 semanas após o quadro de faringoamidalite. Com incidência de aproximadamente 350 mil novos casos por ano em crianças de 5 a 14 anos, a doença cardíaca reumática é a maior causa de morbimortalidade cardiovascular em jovens e crianças nos países em desenvolvimento. Dados demográficos estimam que cerca de 80 a 85% dos pacientes com menos de 15 anos vivem em área endêmica da cardite reumática. A história natural da doença está associada à precariedade socioeconômica, à ausência de uma prevenção adequada e à dificuldade de acesso ao sistema de saúde local. Atrelado a isso, a falta de padronização de um programa de rastreio e profilaxia eficientes para a doença dificulta um diagnóstico precoce, acarretando um pior prognóstico e favorecendo a recorrência do quadro. Nesse contexto, as medidas de prevenção da febre reumática são as melhores estratégias para o controle da doença em países subdesenvolvidos. Um artigo publicado na revista Lancet em 2012 abordou categoricamente cada uma dessas estratégias, ressaltando a importância delas na erradicação da doença. Como prevenção primordial, o artigo destaca a necessidade da eliminação de fatores de risco dentro da comunidade no estágio inicial, através de medidas de saneamento básico, higiene, acesso a cuidados médicos e melhoria nas condições de vida. A prevenção primária consiste no tratamento adequado de uma infecção orofaríngea pelo Streptococcus com a penicilina, para evitar o primeiro surto de febre reumática. Já a prevenção secundária consiste na antibiótico-terapia contínua para aqueles que já tiveram um evento prévio de febre reumática, a fim de evitar novas infecções pelo Streptococcus e, dessa forma, novos surtos e até mesmo fases crônicas da doença. Por fim, a prevenção terciária consiste no tratamento cirúrgico das complicações desenvolvidas em um portador crônico de febre reumática, visando melhorar a qualidade de vida do indivíduo, ou seja, abordar a cardite reumática. Apesar de o diagnóstico de febre reumática ser essencialmente clínico, exames auxiliares como ecocardiograma com Doppler têm ganhado importância por auxiliar na detecção precoce de novos casos. Um programa de avaliação realizado em Tonga mostrou que pelo menos metade dos casos de cardite reumática em crianças passam despercebidos quando detectados apenas pela abordagem clínica clássica. Além disso, o estudo comparativo realizado com crianças em idade escolar no Camboja e em Moçambique comprovou que o simples protocolo de 5 a 10 minutos utilizando o exame se provou 10 vezes mais eficiente do que utilizar somente critérios clínicos para diagnóstico. Outro estudo publicado na revista Heart em 2005 acompanhou mais de 250 crianças e adolescentes na Universidade Federal de Minas Gerais, aqui no Brasil, desde seu primeiro quadro de febre reumática aguda por um período que variou de 2 a 15 anos. Com o objetivo de avaliar o progresso das lesões valvares através de parâmetros clínicos e ecocardiográficos, seus resultados mostraram que 71,2% dos pacientes desenvolvem doença valvar evidenciada no ecocardiograma e 15,9% evoluíram para lesão mitral e aórtica crônicas graves. Além disso, 33% dos pacientes que desenvolveram cardite apresentaram exame físico normal na fase crônica, enquanto apenas 6% destes apresentaram achados ecocardiográficos normais, evidenciando a importância deste exame para o diagnóstico da doença, principalmente em fases precoces e subclínicas. Outra ferramenta importante no combate à doença são as estratégias de prevenção e o acompanhamento desses pacientes após o primeiro surto de febre reumática aguda. Medidas profiláticas como a eliminação dos fatores de risco, acesso à informação e a erradicação do Streptococcus do grupo A com penicilina são de extrema eficiência. Entretanto, ainda são negligenciadas nos países subdesenvolvidos. Outras limitações importantes de prevenção primária são a presença de quadros assintomáticos, a dificuldade de confirmação laboratorial da infecção pelo Streptococcus do grupo A no sistema de saúde local e a possibilidade de outros sítios de infecção que não a garganta, como pele, por exemplo. A prevenção secundária é feita após o primeiro quadro de febre reumática aguda, sendo extremamente importante para reduzir o risco de novas infecções pelo agente e as lesões cardíacas causadas pela doença. O estudo prospectivo feito aqui no Brasil, na Universidade Federal de Minas Gerais, ainda mostrou, na análise multivariada, que a recorrência da febre reumática, juntamente com a gravidade da cardite e a escolaridade da mãe, são fatores importantes na predição de doenças valvares crônicas graves, sendo que 40% desses pacientes tiveram uma má evolução com pior prognóstico dos pacientes participantes do estudo, sem evidência de recorrência da doença, menos de 10% apresentaram para lesão valvar. A associação significativa entre a escolaridade da mãe e recorrência da febre reumática reflete as condições socioeconômicas precárias no país. O custo de um programa eficiente de prevenção secundária na Nova Zelândia corresponde a apenas 13% do orçamento gasto com complicações da febre reumática aguda, evidenciando o custo-benefício de medidas profiláticas. Além de que, o acompanhamento desses pacientes com cardiologista reduz significativamente a mortalidade. Apesar da febre reumática ainda ser motivo de grande impacto de morbimortalidade em países de baixo desenvolvimento, diversos estudos apontam alternativas para sua erradicação. Medidas como diagnóstico precoce estabelecido com o auxílio de exames de imagem, como ecocardiograma, atrelado a políticas de tratamento e profilaxia, são extremamente eficazes na alteração do curso natural da doença. Através delas, também é possível diminuir os custos que a doença acarreta para o sistema de saúde público, uma vez que gastos com medidas profiláticas são muito menores que gastos com tratamento de suas complicações. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do Evolve Club. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima!